Eclésia, Igreja Católica.
Olá, um bom dia para si. Está a começar o programa Eclésia, um espaço da Igreja Católica que encontra ao domingo de manhã aqui na Antena 1. Quem é a pessoa do estrangeiro? Aquele imigrante que procura uma vida melhor, um refugiado obrigado a fugir do seu país por motivos religiosos, políticos ou a conjugação de tantos fatores que o fazem temer pela vida. Que rosto tem a pessoa migrante? Uma figura difusa em tantos discursos usada para instigar preconceitos ou apenas uma pessoa humana a ser escutada, acolhida e compreendida? De que forma nos chegam os itinerários de quem procura atravessar? Um mar, uma fronteira, uma situação que a levará a um porto seguro. Diferentes formas de arte em diálogo para perceber que tempo do estrangeiro se figura perto de nós, da realidade que é nossa, dos gestos de acolhimento e do estar, mesmo quando se erra. De diferentes relatos protagonizados por estrangeiros se compôs a última jornada de Teologia Prática, organizada pela Faculdade de Teologia da Universidade Católica Portuguesa, que hoje queremos trazer até si. Um diálogo polifónico, como assumido desde a primeira hora, onde os gestos, mais do que os discursos, assumiram destaque. Esta manhã, o programa Eclésia convida-o a conhecer o estrangeiro, o seu tempo, a sua história, a sua realidade e mostra-lhe como se constrói o lugar que todos chamamos casa. Fique desse lado, sintonizado na Antena 1 nesta manhã. Escuta agora o grupo tribalista que cantam essa viagem à procura de um porto seguro. Chama-se Diáspora.
Atravessamos o mar Egeu, um barco cheio de fariseus, como os cubanos, sírios, ciganos, como romanos, sem coliseu. Atravessamos pro outro lado, no rio vermelho, no mar sagrado, no center shopping, superlotado, de retirantes, refugiados. Pra ficar os meninos sem paz. Onde estás, meu senhor? Onde estás, onde estás?
Deus, ó Deus, onde estás que não respondes? Em que mundo, em que estrela tu te escondes? Embuçado nos céus. Há 2000 anos te mandei meu grito, que embalde desde então corre o infinito. Onde estás, senhor Deus?
Atravessamos o mar Egeu, barco cheio de fariseus, como os cubanos, sírios e ciganos, como romanos, sem coliseu. Atravessamos pro outro lado, no rio vermelho do mar sagrado, o centro shopping. Pra ficar os meninos sem paz. Onde estás, meu senhor? Onde estás, onde estás?
Where are you? Where are you?
diáspora, aqui cantada pelo grupo Tribalistas. As Irmãzinhas de Jesus foram acolhidas numa comunidade feita de estrangeiros. Foi assim no Prior Velho, na periferia da cidade de Lisboa, nos anos 90, e mais tarde na Quinta da Apelação, onde atualmente a comunidade de três religiosas reside. Com eles, aprenderam a cozinhar, a construir, a ser família, uma família de Nazaré, como a irmã Mónica nos conta. Centrando os seus passos na vida escondida de Jesus em Nazaré, as irmãzinhas procuram acompanhar a vida das famílias que ali habitam naquele bairro. De uma forma simples, as religiosas saem à rua e partilham a sua vida com quem passa, ajudando a criar dignidade e sentido de comunidade num bairro onde as dificuldades se sentem em todas as gerações.
São os nossos vizinhos e os nossos amigos, são igualzinhos a nós e fazem-nos o favor de nos acolher e de nos receber a nós. E nós os recebemos a eles e vivemos uma vida de vizinhança banal, de todos os dias. É isso, Nazaré, ao fim e ao cabo, é isso.
Chegaram ali sem nada e foram eles também que vos ajudaram?
No Prior Velho, sim. Não tínhamos terreno, era um terreno clandestino. E, de facto, logo que dissemos que queríamos viver com eles, disseram-nos, olha, irmãzinho, o terreno não é nosso, mas vamos tentar arranjar um pedaço para vós. E isso aconteceu. E fomos ver o terreno. E logo os homens, sobretudo, apoiados pelas suas esposas, ajudaram-nos o domingo a construir a fraternidade. Isso durou um ano, todos os domingos. E também eles, nesta altura, trabalhavam jornadas muito longas, porque havia muita construção civil nesta altura. E era só o domingo que se interajudava também a acabar, a começar as barracas. E foi assim com a nossa.
Portanto, eles também vos ensinaram simplesmente a estar.
Ah, sim, a estar. E nos ensinaram a fazer massa, a levar tijolos, a partilhar com eles o trabalho, claro, com as nossas forças. Mas não foi só a construção que nos ensinaram, muitas outras coisas, ao nível de cozinhar, de estender a mangueira para encher os bidons para a lida da casa. Como é que nós sabíamos disso? Não sabíamos. São eles tantas vezes que nos ensinaram e nos encorajaram e nos ajudaram muito, muito, muito.
Ali as irmãs é que foram as estrangeiras?
Ah, sim. Fomos acolhidas. É isso que eu disse no início, hoje, é que fomos acolhidas. E pronto. E depois nos acolhemos mutuamente. Ensinaram-nos a fazer a cachupa, ensinaram-nos a cozinhar como eles, mais ou menos. E nós, a porta da nossa fraternidade era aberta e tornámos-nos vizinhos e amigos.
E os vizinhos aprendem a estar uns com os outros, mesmo quando falham, disse a irmã.
Pois, isso somos nós que falhamos, porque a vizinha de frente se deu conta que a vizinha do nosso prédio tinha sido operada da mão e que com certeza não tinha podido cozinhar. Nós tínhamos feito uma visita, mas não tínhamos pensado a fazer a cozinha da vizinha. Mas aquela vizinha de frente veio fazer a cozinha e levou-a e até escusou-se para que possamos a deixar entrar.
O carisma das Irmãzinhas de Jesus tem muito presente a forma como Jesus viveu a sua vida escondida, digamos assim, até aos 30 anos.
A vida de Nazaré, a vida de Nazaré.
E que vida é esta?
É a vida de toda a gente. É a sua vida, é a minha vida, é a vida do vizinho. Basta ter o olhar fixo em Jesus, e no pequenino, no outro, no vizinho, que se torna pouco a pouco um amigo, e reconhecer que Jesus também está no pequenino, e acolher-nos assim. É verdade que a vida de Nazaré também pede tempo de presença, de relação com Jesus, e na fraternidade nós, as irmãzinhas, estes tempos os temos na oração comunitária e pessoal, mas também esta oração tentamos, como Jesus em Nazaré, a viver na rua, quando eu encontro uma vizinha que me conta das suas dificuldades, das suas mágoas, eu tento acolher Jesus nela.
A irmã tem uma visão do estrangeiro muito humana, muito próxima, muito vizinha, muito a viver na mesma casa. A irmã contraria na sua vida do dia-a-dia, a irmã contraria essa ideia burocrática da figura do estrangeiro. Faz falta esse lado mais humano?
Eu acho que sim, não é? É mesmo isso que os cristãos têm que revelar. É que o outro, mesmo aquele que é diferente de mim, é para acolher, é para amar, é para conhecer, para apreciar e trocar as nossas diferenças e, ao fim e ao cabo, aprender a viver juntos. É isso que tentamos nós a fazer na Quinta da Fonte. É? Se houvesse mais cristãos a fazer isso, a viver isso, talvez que a sociedade se mudava mais rapidamente ou então tornava-se mais hospitaleira, não é? E dávamos o testemunho que é possível, mesmo com as nossas diferenças, viver juntos. Claro, não é sempre fácil. Há o perdão que tem que entrar em jogo, muitas vezes. Ou então, deixar o outro e ouvi-lo e pôr-se ao lado sem o julgar, mas o acolher, não é? Na sua diferença. Podemos dialogar, quer dizer, eu posso falar contigo sem querer te mudar. E tu podes falar comigo sem me querer mudar. Mas podemos, ao menos, dialogar.
Aceitar-se. O que é que o estrangeiro lhe ensina a si?
Que é um irmão, que tem a mesma vida que a minha, é uma pessoa humana como eu, é ao fim e ao cabo um filho de Deus como eu, e que somos irmãos. É? E que pena que a gente esteja a diferenciar-se, é? Enquanto somos cada um tão rico, que podemos nos enriquecer mutuamente.
O testemunho da irmãzinha Mónica Coste, que na Quinta da Apelação partilha o seu dia-a-dia com o estrangeiro. Foi ela a estrangeira, a irmã Mónica e a sua comunidade das Irmãzinhas de Jesus, quando ali chegaram e foram acolhidas, aprendendo a viver na periferia da cidade de Lisboa, onde tantos não querem entrar. É o programa Eclésia que escuta nesta manhã, em que vamos ao encontro da pessoa do estrangeiro. Trazemos-lhe relatos de quem acolhe e vive em Portugal, porque aqui encontrou o seu lugar seguro. Continua connosco, escuta agora Salvador Sobral e Tiago Nacarato, que se encontram neste tema, Tempo.
Mesmo que eu queira mudar, de mim não consigo fugir. Sou feito do vento que sopra devagar e do tempo que sobrar e do tempo que sobrar. Se o segredo for deixar partir no sereno do areal, antes que o apego se apegue ainda mais, deixo ao tempo a solução, deixo ao tempo a solução. E se encontrares por aí quem te faça ser melhor mulher, yeah, yeah. Aproveita para ser feliz, aproveita para ser feliz, aproveita para ser feliz. Aproveita. nos encontrares por aí, quem te faça ser melhor mulher. Yeah, yeah. Aproveita para ser feliz.
Aproveita para ser feliz.
Aproveita para ser feliz. Aproveita.
O tempo de Tiago Nacarato e Salvador Sobral ganha forma neste programa da Igreja Católica. Bom dia para si, se só agora sintoniza a Antena 1, saiba que é o programa Eclésia que escuta e que hoje lhe trazemos histórias de quem acolheu e cresceu a viver com esse estrangeiro, esse outro que ganha forma na nossa vida, mas que continua a ser incógnito. Isso mesmo percebemos junto da professora universitária Inês Espada Vieira, que na paróquia de São Tomás de Aquino, em Lisboa, respondeu positivamente ao desafio do Papa Francisco em acolher uma família de refugiados. Quase 2 anos depois, conhecemos esse caminho que um pai e um filho sírio fazem em Portugal, mas também essa abertura e a capacidade de entrega que muda quem se envolve no processo. Dores e alegrias acontecem quando se aceita crescer junto.
Este processo de acolhimento nasce em 2015, quando o Papa faz um apelo numa oração do Ângelus a que as paróquias e entidades religiosas na Europa acolham uma família. E nesse dia ele dá também o exemplo de que as duas paróquias do Vaticano vão acolher duas famílias. E nasceu nesta altura, na paróquia de São Tomás de Aquino, esta ideia de podermos ser uma instituição de acolhimento. Tudo começou por haver uma casa disponível, houve um voluntário, uns particulares que disponibilizaram uma casa, e eu refiro isto não propriamente para particularizar este caso, mas para explicar e para mostrar como de facto tudo tem a ver com a casa, com o lugar que nós possamos chamar casa. Na verdade, o acolhimento só se concretiza em 2017, através da Plataforma de Apoio aos Refugiados. A paróquia é informada de que há uma pequena família à espera de vir para Portugal, e a partir daí, em março de 2017, começamos os preparativos mais pragmáticos para acolher a família, cuja caracterização, entretanto, conhecemos. E eles chegaram no dia 3 de maio de 2017, e foi desde logo o momento que mudou as nossas vidas e para sempre, quero acreditar, não é?
A partir da altura em que se decide receber e o momento em que se conhece quem recebe, qual é esse confronto? A nossa ajuda personaliza-se, identifica-se, ganha corpo? Isto ajudou também a que o processo de acolhimento fosse acontecendo?
Na verdade, entre o momento em que nós decidimos e o momento em que os acolhemos, há demasiado tempo. Por razões, alheias à nossa vontade. Mas depois, o concreto, acho que também é um processo. A partir do momento em que os conhecemos, não é logo nesse concreto. Porque quando conhecemos as pessoas, elas continuam a fazer parte de uma espécie de imaginário. E só realmente com o cotidiano e com as exigências do cotidiano, tanto a nível pragmático, como a nível emocional, é que nós vamos transformando essa pessoa de que deixa de ser o outro e passa a ser este. Há uma palavra em português que nós usamos pouco, mas é este outro. Este outro é junto a estes dois lados, não é? É aquele que é diferente, mas que é aquele que está à minha frente.
Que é meu também.
Sim. E que é meu, a Lígia está a dizer isso, e é, nós sentimos como nosso, mas temos que conseguir perceber, e isso é um processo lento e difícil, que na verdade não é nosso. Nem eles, nem a sua vida é nossa. E nós fazemos a nossa parte, não podemos desistir de propor aquilo que nós consideramos que é uma proposta para uma vida feliz, mas respeitando, aceitando, incorporando a diferença e até as imperfeições do outro, até as desilusões. E de facto o compromisso do acolhimento torna-se muito difícil no longo prazo, porque é muito exigente do ponto de vista do relacionamento. das pessoas e lembrar-nos sempre que perdemos esse ideal, esse o outro que nos fascinava, mas encontramos uma pessoa que, como eu dizia antes, também tem defeitos, mas não é por isso menos amável, não é? É muito importante.
Foi um pai e um filho que a Paróquia de São Tomás de Aquino acolheu. Como é que foi, no fundo, o processo verdadeiro de acolhimento, de integração, de oferta?
O facto de ser uma família muito pequena traz vantagens e desvantagens. As desvantagens são pragmáticas. Este pai, esta família só pode ter um ordenado, e nós sabemos que para o custo de vida em Portugal isto é um grande problema. Não pode ter um horário por turnos, por exemplo, porque a criança ainda é muito pequena, tem que ter acompanhamento, não pode estar sozinha em casa. E de facto há momentos em que nós sentimos que falta uma companhia. Nós sentimos na nossa vida e este pai sente também. Por outro lado, claro, noutro sentido, são só duas pessoas e isso facilita alguma coisa. Houve alguma sensação de estranheza da comunidade de haver um pai sozinho, em particular um pai árabe, não é? De um país árabe sozinho. Mas na prática é como qualquer pai sozinho em Portugal, a fazer o almoço, o jantar, a cuidar da casa, a preocupar-se com o filho, levá-lo ao médico, a pedir conselhos, enfim, não temos nenhum problema desse tipo, não é?
E 2 anos, o que é que permite na vida de uma família que procura outras condições de vida?
Permite criar laços. E nós tivemos também, eu digo que é uma sorte, na verdade, aquelas sortes dos afetos. Nós tivemos uma empatia, nós, grupo, uma empatia grande com estas pessoas e fomos muito acolhidos por eles também. Receberam-nos como família e sentimos isso. E nunca, nem nos momentos de maior confronto, de maior dificuldade, de maior desencontro relativamente àquilo que são os projetos de um, ou as ideias de outro, etc., nunca pusemos isso em causa. Temos sempre essa certeza de que há um laço que ficou e que está para sempre. Às vezes mais apertadinho, às vezes mais laço, peço desculpa pela repetição, isso eu acho que é muito importante. Os 2 anos de acolhimento são 2 fases distintas, uma primeira fase de enamoramento e em que tudo foi mais ou menos fácil e em termos burocráticos nós tivemos alguma sorte e também todo o grupo que se envolveu no acolhimento desta família foi muito generoso a também ativar outro tipo de relações e a conseguir coisas através destes contactos pessoais. Por exemplo, uma coisa que eu acho que é importante, eles aprenderam a nadar aqui num ginásio, tiveram os livros da escola oferecidos por uma editora, puderam, o pai fez uma formação em farmácia também com uma bolsa da Associação Nacional de Farmácias. Isto tudo resultou de contactos com a comunidade. E não foi difícil. Os serviços, digamos, administrativos públicos são mais difíceis do que, na verdade, as pessoas cara a cara. Depois, muitas pessoas, há muita gente boa. Agora, este foi o primeiro ano em que tudo pareceu que correu bem e a maioria das coisas correram. No segundo ano, o que nós encontramos são 2 pessoas, ou um adulto, neste caso, um pouco mais fragilizado, em que já não estamos no momento da novidade e começa uma nova ansiedade, que é a ansiedade do final do programa, que na verdade tem umas consequências, na prática são muito poucas, que é só, entre aspas, muitas aspas, ficarem sem a bolsa mensal e sem o apoio financeiro, no fundo, da instituição de acolhimento. De resto, não há grandes mudanças, mas esta expectativa, nomeadamente em relação ao novo local onde irão morar, esta expectativa é como uma incerteza outra vez do que vai ser o futuro.
O que é que esta oportunidade de acolhimento fez pela paróquia?
Eu penso que tivemos uma dimensão bastante, digamos, pedagógica, de desmontagem de mitos ou de percepções muito estereotipadas relativamente a coisas tão simples como a roupa, a cor, a alimentação, os hábitos, os sonhos, e eu acho que isso tem sido um trabalho cujos resultados têm visto bem, também porque esta família que nós acolhemos se deixou acolher. E, portanto, são muçulmanos, mas participam de todas as atividades da paróquia e não é difícil vê-los numa celebração especial na missa, ou no dia do padroeiro, ou nos santos populares, e estão sempre, portanto, fazem parte da comunidade. Há diversos níveis de compromisso, das pessoas, dos paroquianos com a família. E todos são importantes. Todos são importantes. E nós também, o nosso parco teve sempre um cuidado muito grande em tornar este acolhimento público, não no sentido de expor a família, mas no sentido de mostrar à comunidade aquilo que o Papa chama a verdade no concreto, não é? As ações concretas. E essa oração do Ângelus de 2015, que eu depois reli, o Papa diz uma coisa que é: nós, cristãos, não podemos dizer a estas pessoas só coragem, paciência. Não pode ser só isso. Isso é bom, claro, mostra uma empatia, mas a coragem, e agora cito outra vez o Papa, a coragem cristã é combativa. Eu acho que isso é muito importante, nós termos essa consciência.
A pessoa do estrangeiro é encarada de pontos de vista diferentes. Neste concreto, no testemunho da paróquia de São Tomás de Aquino, de um ponto de vista muito humano, mas muitas vezes chega-nos uma identidade pública, uma identidade até política, uma identidade social. Uma convergência maior permite desbloquear mais situações de acolhimento.
Eu acho que falta dinheiro. Falta dinheiro. Com mais dinheiro, nós podemos ter mais técnicos a apoiar no Alto Comissariado para as Migrações, nos atendimentos pessoais. Com mais dinheiro, nós podemos ter mais pessoas nas organizações ligadas à Igreja, como os serviços de aos refugiados, a trabalhar. Com mais dinheiro, nós podemos dar mais dinheiro às famílias, podemos, se calhar, construir casas ou pagar rendas, ou fazer uma melhor comunicação. Falta dinheiro, falta mesmo dinheiro. Com mais dinheiro, nós temos mais funcionários no CEF, no Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, e não é preciso esperar 6 ou 7 ou 8 ou 9 meses para um atendimento para o agendamento do qual tivemos de esperar 6 ou 7 ou 8 horas a tentar telefonar. E, portanto, acho que falta dinheiro. Mas eu acho que não há um estrangeiro no nosso imaginário. Há vários estrangeiros com diferentes níveis de percepção e, portanto, há o refugiado, do qual temos pena, há o imigrante, que dependendo da origem temos mais ou menos pena, há o migrante, que é uma palavra que eu tenho a convicção de que entrou no nosso vocabulário há relativamente poucos anos. Este migrante sem o prefixo, não é? Que tem só a ver com a mobilização, uma espécie de descrição um bocadinho anódina da situação do movimento, de deslocação. Há o português das antigas colónias, há os lusodescendentes, enfim, há uma série de nomes, e na verdade, que categorizam estes diferentes estrangeiros que depois criam na sociedade maior ou menor empatia. E talvez tenhamos de continuar a tentar fazer uma pedagogia do acolhimento, da hospitalidade e não ter medo de responder às dúvidas das pessoas. Muitas vezes temos uma atitude também arrogante em relação aos preconceitos da população. Se nós encararmos estas situações não como se nos estivessem a ofender, porque não é, mas como uma oportunidade de uma certa pedagogia da diferença e do acolhimento, se todos fizermos um bocadinho isto, além das ações concertadas que certamente as organizações e o Estado devem ter, poderemos aos poucos melhorar um pouco esta imagem.
O relato da paróquia de São Tomás de Aquino, em Lisboa, aqui trazido por Inês Espada Vieira e partilhado também na 9ª Jornada de Teologia Prática, que dedicou esta última edição ao estrangeiro. O Tempo do Estrangeiro quis convidar diferentes saberes para um diálogo polifónico e considerar linguagens que permitam olhar o lugar onde todos somos estranhos. Para mais informações, pode consultar o portal de informação agencia.eclesia.pt. Lá vai encontrar mais relatos e o que se passou nesta jornada de teologia prática. Continua connosco, sintonizado na Antena 1. Nesta manhã, o programa Eclésia traz-lhe agora a música dos Resistência, Vai Sem Medo.
Vai sem medo, é de novo o começo.
acontece. O horizonte escurece, faz-se um grande sossego. Não faz mal, vai sem medo. Não há preto nem branco, nem há ninguém por perto que te possa ajudar. Vai depressa e parte à descoberta, porque a noite aparece. Nem há sombras no chão, e é tão grande o segredo. Não faz mal, vai sem medo. Não há preto nem branco, nem há ninguém por perto que te possa guiar. Grande num futuro distante em que possas mudar, teu amor encontrar num caminho incerto. Não faz mal, vai sem medo. Não há preto nem branco, nem há ninguém por perto. Só quem faz encontrar. Não faz mal, vai sem medo. Não há preto nem branco, nem há ninguém por perto. Só quem vais encontrar. Não faz mal, vai sem medo.
A cada domingo, já sabe, o programa Eclésia traz-lhe as principais mensagens que a liturgia de hoje propõe aos cristãos nas Eucaristias. Como habitual, é o sacerdote dioniano Manuel Barbosa que conduz os próximos minutos.
Neste primeiro domingo da Quaresma, a Palavra de Deus faz-nos tomar consciência das tentações que nos impedem de renascer para a vida nova, que é a vida em Deus. Levados pela palavra de fé que está na boca e no coração de cada um de nós, na bela descrição de Paulo, a recusa das tentações só pode ser opção pelos valores do Evangelho. Jesus recusou radicalmente um caminho de materialismo, de poder, de êxito fácil. O plano de Deus não passava pelo egoísmo, mas pela partilha. Não passava pelo autoritarismo, mas pelo serviço. Não passava por manifestações espetaculares, mas por uma proposta de vida plena apresentada com simplicidade e amor. Se Jesus é Filho de Deus, diz-lhe o diabo tentador, ele é o Criador, a palavra que tudo criou, daí poder mudar as pedras em pão. Mas Jesus recorda-lhe que o verdadeiro alimento é a palavra de Deus. Se Jesus é aquele que veio instaurar um reino novo, diz-lhe o tentador, então tem necessidade de poder e glória. Mas Jesus não tomará o poder pela força, menos ainda afastando-se do seu Pai, o único que merece ser adorado. Se Jesus é o Filho de Deus, continua a insistir o tentador, pode manifestar a sua divindade através de prodígios que tudo ultrapassam. Mas Jesus veio revelar o verdadeiro rosto de Deus, cujo único poder é a força do amor. O caminho de Jesus é o mesmo para todos nós que nos dizemos e somos de Cristo. Temos necessidade de acolher sempre a palavra de Deus, a única a dar sentido e esperança às nossas vidas, de ressentar sempre a verdade da nossa fé em Deus Pai, de acolher sempre de novo o amor misericordioso do Pai. A palavra do amor de Deus, que ilumina toda a nossa vida com Deus e com os irmãos, é o melhor antídoto para todas as tentações. Só na fé e no amor podemos vencê-las e aderir radicalmente ao único Senhor das nossas vidas, que é Cristo. Ao longo desta semana, seria interessante refletir sobre os desertos e as tentações que atingem as nossas vidas e encontrar os meios para os ultrapassar. Podemos também ler a mensagem do Papa para a Quaresma, de que transcrevo esta interpelação. Não deixemos que passe em vão este tempo favorável que é a Quaresma. Peçamos a Deus que nos ajude a realizar um caminho de verdadeira conversão. Abandonemos o egoísmo, o olhar fixo em nós mesmos e voltemos para a Páscoa de Jesus. Façamo-nos próximo dos irmãos e irmãs em dificuldade, partilhando com eles os nossos bens espirituais e materiais. Que tudo concorra para nos ajudar a praticar a palavra de Deus, que nos convida a deixar as tentações para acolher o amor de Deus. Que isso aconteça com mais intensidade nesses 40 dias de peregrinação quaresmal.
As meditações que habitualmente aqui sugerimos podem ser consultadas também no portal da Congregação dos Sacerdotes do Coração de Jesus, em dionianos.org, e na página da Conferência Episcopal Portuguesa, em conferenciaepiscopal.pt. Caminhamos para o final do programa Eclésia desta manhã. Relembro-lhe que todos os conteúdos da Igreja Católica podem ser acompanhados no portal de informação agencia.eclésia.pt. É já daqui a pouco que pode ver o programa 70x7. Hoje, o jornalista Henrique Matos leva-o ao mundo da inteligência artificial, às suas possibilidades e descobertas, mas também aos seus limites éticos e morais. Não perde que é já daqui a pouco, pelas 7h30, na RTP2. O programa Eclésia regressa aqui à Antena 1, amanhã com a jornalista Sónia Neves, com propostas para viver este tempo da Quaresma. Não perca de segunda a sexta-feira, pelas 22h45, o testemunho de conversão neste tempo tão importante que é para os cristãos, a Quaresma. Eu sou Lígia Silveira, obrigada por me ter feito companhia hoje numa versão um bocadinho constipada. Desejamos-lhe um ótimo domingo, uma ótima semana, tenha sempre uma vida feliz. Música.